Acabei de conversar com o tal de Queiroga, não sei se você sabe quem é, né? Nosso ministro da Saúde. E ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados, para tirar esse símbolo.
E mais de 52 mil doses da vacina Janssen devem chegar à Paraíba na próxima semana.
Eu serei candidato ao Senado, a não ser que dentro desse olhar, né, que o presidente Lula traz, tal, enfim, eu vou conversar com ele, vou conversar com outros companheiros.
Papo político começando. Hoje a gente destaca a declaração de Bolsonaro, que quer colocar as máscaras na fogueira, mesmo antes da pandemia acabar. Em clima do Dia dos Namorados, a gente fala dos namoros, divórcios e tempo para pensar da política paraibana com olho em 2022. Tem ainda a expectativa de vacinação, o possível avanço em junho e a segunda semana de vida mais restritiva. Com a gente hoje, também o jornalista Silvio Ozias. Simbora papear!
Papo Político, com Laerte Cerqueira, Angélica Nunes e João Paulo Medeiros.
Meu povo, o presidente Bolsonaro sempre nos surpreendendo. Quando esperamos que a cloroquina foi enterrada, ele coloca a luz nas máscaras. E aí, claro, quando o presidente fala o que ele falou, gera muita polêmica, muita confusão. E eu acho que é isso que ele gosta de fazer, não é não, João e Angélica?
Eu acho que o presidente está sempre criando novos balões de debate com frases polêmicas. Eu acredito que essa antecipação desse debate de retirar a máscara, querendo se comparar aos Estados Unidos, que está numa situação muito melhor, mais avançada na vacinação, foi exatamente para desviar a atenção ali da CPI, das declarações de Marcelo Queiroga essa semana lá no Senado.
Só para a gente contextualizar, antes de passar para você, João, o presidente Bolsonaro ontem disse que pediu um parecer do ministro Marcelo Queiroga para que se desobrigue o uso de máscara em pessoas que já foram vacinadas ou que já tiveram a Covid. Vamos fazer o seguinte, João, antes de você falar, até porque eu sei que você está louco para falar sobre isso, vamos ouvir o trecho da fala da declaração do presidente.
Por coincidência, olha a matéria para a imprensa amanhã. Vou dar a matéria para vocês aqui. Acabei de conversar com um tal de Queiroga, não sei se vocês sabem quem é, né? Nosso ministro da Saúde. E ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados, para tirar esse símbolo, que obviamente tem a sua utilidade, para quem está infectado.
João, quando você se vacinar, você vai tirar a máscara?
Eita, Laerte, sem dúvida que vou continuar usando, assim que, sempre que as autoridades de saúde recomendarem o uso. Ora, é lastimável que a gente tenha que trazer à pauta esse tipo de debate, porque é impensável que alguém proponha que as pessoas deixem de usar o principal instrumento que tem salvado vidas, é evitar que as pessoas adoeçam da Covid-19 no mundo inteiro, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele tenta nadar contra a maré que consolidou ao longo desse tempo, durante a pandemia, evidências científicas que fazem com que nós acreditemos justamente na utilização das máscaras como uma das únicas formas de evitarmos a transmissão da Covid-19. Agora, o interessante, além disso, Laerte, é que o presidente, ele desfaz, ou tenta desfazer, pelo menos, o que ele mesmo fez ano passado, em julho, quando sancionou uma lei federal, a Lei 14.019, que determina a obrigatoriedade do uso de máscaras em todo o território nacional. O Bolsonaro sendo Bolsonaro, né?
E a gente tem que lembrar, né, João, que essa lei, para ser derrubada, precisa passar pelo Congresso Nacional, né?
Exatamente. A proposta é totalmente descabida, desnecessária, inoportuna e impossível de ser realizada da forma como o presidente está propondo, porque há uma lei federal que determina a obrigatoriedade do uso de máscaras. Então, apenas com a publicação de uma nova lei, revogando a atual, é que a gente poderia pensar nisso e certamente o Congresso Nacional não vai jamais colocar em pauta um tema desse, porque as evidências científicas e todas as autoridades de saúde praticamente do mundo inteiro reconhecem as máscaras como fundamentais para a luta e para o combate à pandemia. Então, é impensável que isso aconteça nos dias atuais, no momento atual no Brasil.
E pensando na perspectiva da argumentação do presidente, de tirar a máscara ou não obrigar para quem já se vacinou ou para quem já teve Covid, os dois argumentos são facilmente derrubados pelos médicos e cientistas. Primeiro, porque quem já se vacinou continua com a possibilidade de ter
a doença
e contaminar outras pessoas. Talvez não vá para o quadro grave, mas continua contaminando outras pessoas.
E nesse ponto tem um quê até de egoísmo, de você achar, ok, eu não vou me contaminar mais, eu estou vacinado, mas você pode contaminar outras pessoas. Então...
E no caso especificamente de quem já teve, é a mesma coisa, né? Você teve casos de reinfecção, né? Então isso pode ocorrer. Então não tem argumentação científica nem base nenhuma. A única argumentação que seria boa era se a gente tivesse com uma vacinação avançada, que não é o caso.
Nem é o caso, exatamente.
E a gente
era
sabe
isso que
nos locais em que há essa vacinação avançada também há algumas restrições. Então me parece que é muito mais uma fala que está baseada no desconforto do presidente ou num pensamento pessoal ou de um grupo específico para tentar justificar essa medida. Agora a gente tem que lembrar, e aí o que mais incomoda nessa situação é que a gente está falando do presidente, que precisa dar exemplo, que precisa coordenar um movimento de luta contra uma pandemia no país. A gente entende que foram muitos erros, entende e não aceita, obviamente, que foram muitos erros, mas continuar esticando a corda nessa linha é algo que parece irracional. O jornalista Silvio Ozias falou sobre isso na sua colaboração aqui para o podcast Papo Político.
Hoje eu quero falar da coisa mais louca que eu vi nos últimos dias. O presidente Jair Bolsonaro propondo a liberação, o não uso de máscaras, desde que as pessoas estejam imunizadas ou já tenham sido infectadas pelo coronavírus. E que Marcelo Queiroga, o paraibano, que é ministro da Saúde, está preparando um documento com essa liberação. É um negócio tão louco que você não acredita no que está ouvindo, mas é verdade. A menos que o presidente volte, mude de ideia, porque é muito frequente isso, em Bolsonaro. Né? O que eu fico pensando é, pra que doutor Marcelo Queiroga se meteu numa enrascada dessa? O cara, um médico respeitado, um cardiologista respeitado na Paraíba, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, aí se mete num governo maluco como é esse de Bolsonaro. E agora, Queiroga vai liberar? Não, podem esquecer as máscaras. Não tem problema. Desde que você esteja vacinado ou que você já tenha tido a doença, está tudo em ordem. A gente sabe que isso é a orientação anticientífica, né? Anticiência que o presidente Bolsonaro dá. Né? Eu li na Folha de São Paulo que Queiroga disse que, bom, para dispensar a máscara é preciso vacinar a população. Claro, é óbvio, a gente tem quase 500 mil de mortos. E vem o presidente Bolsonaro, não tem fim, né? A cada dia ele vem com uma loucura nova, com uma ideia nova. Então, como é que a gente fica, hein, vocês colegas aqui, né, de podcast? Como é que a gente vai ficar nessa aí? E qual é a de Marcelo Queiroga? Fica no ministério desse jeito, né? Joga a toalha, enfim, faz o que da vida?
Silvio aí, sendo ácido, como sempre, e deixando claro, colocando tudo em águas muito limpas, né? De fato, Silvio, eu entendo que o grande problema agora é o que Marcelo Queiroga vai fazer. Angélica, no meu ponto de vista, o que é que ele está fazendo? Tentando se equilibrar em discursos que são divergentes e que, por enquanto,
consegue
fazer.
Eu acho ele muito ensaboado, tentando encontrar um meio de campo entre a ciência e o presidente. Agora, como o Silvio diz, o que nós vamos fazer? Eu acho que cabe a nós ter o bom senso e seguir a ciência, que é o que pode nos salvar nesse momento de pandemia, inclusive com o presidente, que tem várias orientações que destoam da ciência.
Se a gente tivesse, Angélica, eu vou ser bem realista, o mínimo de argumentação convincente de um outro lado, você poderia até dizer assim, não, vamos ponderar, mas não tem argumentação científica, não só científica, mas não tem argumentação que dê sustentação à própria realidade que a gente vive.
É então... só como o menino buchudo, eu quero e pronto, arranja um parecer, faça aí, por favor,
arranja
um parecer.
E aí vamos saber o que Queiroga vai fazer com relação a isso.
É uma sinuca de bico para o paraibano, vamos ver se ele vai ter postura firme para defender a ciência sobre as ideias do presidente. O que a gente entristece muito é porque ele é um chefe de Estado, tem uma claque, tem seguidores, e aí deveria ter responsabilidade, né, de ter posicionamentos que fossem coerentes e protegesse a saúde pública, que fosse a prioridade.
João, para a gente fechar esse tema, eu só queria perguntar um negócio a você. Você não se incomodou com aquelas palmas, não, quando ele falou da máscara? Porque eu me incomodei de uma maneira... Eu me incomodei do mesmo jeito que eu me incomodava aqui na Paraíba mesmo, quando tem coletiva de imprensa, que tem um monte de babão atrás. E aí, quando você faz uma pergunta que é mais dura para um governante... E esse governante, obviamente, fica um pouco incomodado. Alguns até respondiam, outros ficavam meio irritados. Mas o governante, inclusive, pode ficar irritado. Mas me incomodava muito
a claque,
ou vaiando, ou se fosse uma pergunta para o cara botar a bola no gol, ficava aplaudindo. É algo assim... irritante.
É isso que assusta, né?
E no caso de Bolsonaro, dessa posição de ontem, assusta. Todo mundo sentado de máscara, o presidente tira a máscara como menino buchudo e diz assim, ó, eu não gosto disso aqui, eu vou mandar fazer um parecer. Aí todo mundo, meu amigo, isso aí me irritou muito, assim. E dá um medo, viu, João? Dá um medo.
É, exatamente. É isso que assusta, porque a gente percebe nesse instante o nível de irracionalidade, o nível de... radicalismo mesmo com que as pessoas têm discutido alguns temas e se posicionado, né? Principalmente mesmo sabendo ali, ou vendo a situação, milhares de mortes, quase 500 mil mortes no país, mesmo vendo os leitos hospitalares lotados, profissionais de saúde esgotados, ainda assim essas pessoas seguem ali no efeito rebanho mesmo. E não, me parece que não raciocinam, né? E acabam aplaudindo esse tipo de proposta, que, como já disse, é algo tão absurdo, tão surreal mesmo, que não deveria sequer ir para a pauta de discussões, principalmente nesse instante.
Não era para a gente estar discutindo isso, não, né? Tá discutindo o plano de vacinação, PNI, vacinação de mais pessoas que, inclusive, não tem comorbidade, mas que precisa trabalhar e tá lá suscetível ao vírus. E é por isso que a gente fala dessa segunda semana de decretos, né? Mais rígidos, com o segundo fim de semana com tudo fechado aqui na Paraíba. Tem aí a expectativa de vacinação de grupos prioritários, de toda a vacinação de grupos prioritários até junho, por conta da chegada de doses.
São 3 milhões de doses que serão distribuídas na segunda ou terça-feira em todo o Brasil. Paraíba receberá 56.200 doses.
Esses são temas que não saem do nosso papo político, né, Angélica?
Porque exatamente essa é a expectativa da aceleração da vacinação, chegada de mais doses. A gente começou a vacinar as pessoas sem comorbidade, aí começou a... Eu mesmo estou na expectativa.
Essa semana você falou da Janssen, por exemplo,
inclusive doses. Hoje a Anvisa autorizou, né, que a Pfizer pode ser aplicada em adolescentes acima de 12 anos. É uma boa notícia, mas considerando que a gente ainda está nos 50 a mais, é um sonho provavelmente para o ano que vem. Mas aí junto disso tem os decretos, que aí é a nossa realidade, né? Provavelmente o decreto atual vai até o dia 18 de junho, provavelmente deve renovar as medidas restritivas, já que vem as festas juninas, né? São João, São Pedro.
Será? Mesmo com os números baixando?
Eu acho, para evitar
exatamente... Eu acredito em flexibilização.
Eu não acredito, não. Você acredita, João?
Acredito, Angélica, porque essa semana mesmo o secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, disse durante a entrevista que os números têm melhorado, justamente por conta dessas medidas de isolamento social que foram impostas semanas atrás. E a perspectiva de, nesse próximo fim de semana e nos outros dias em sequência, é de que essas medidas surtam algum tipo de efeito, esses números, sobretudo de ocupação de leitos, voltem a diminuir. Isso acontecendo, será mais do que plausível que o governo flexibilize mais essas medidas, até por conta das pressões, né? A gente acompanhou aquele imbróglio todo envolvendo os decretos semana passada, e isso provocou um desgaste muito grande para o próprio governo estadual, justamente porque não se tinha ali de forma objetiva, que no caso das academias, se deveriam funcionar ou não. Tivemos discordâncias da Prefeitura de João Pessoa, de Cabedelo, aqui de Campina Grande também. Então, diante desse cenário de coisas, eu acredito, sim, Angélica e Laerte, que nós tenhamos, depois de 18, medidas menos restritivas aqui na Paraíba.
Eu não confio nisso,
eu
não.
Eu também,
viu,
não.
Eu não sei, não. Eu acho que o governo vai tentar manter o que puder mais restritivo. Agora, sim, eu não tenho como calcular o tamanho e o grau da pressão.
Eu acho que pelo menos, né, para as datas específicas do São João e São Pedro, tenha medidas adotadas. Talvez flexibilize na questão dos fins de semana.
Eu acho o contrário, Angélica. Eu acho que pode ser que nos fins de semana se mantenha do jeito que está e haja uma espécie de flexibilização no meio da semana, né? Assim, de bares, restaurantes e academias. Mas é difícil.
A gente vai ter nesse sábado, né? Quando sair as novas bandeiras.
As novas bandeiras, né?
Talvez com recuo de algumas cidades para a bandeira amarela. Há essa perspectiva.
É isso. Vamos embora. Vamos esperar. Vamos esperar para ver aí o que é que vai acontecer com esses novos decretos. Há uma expectativa, sim, da vacinação. Porque, segundo o governo, esse mês a gente vai receber quase 800 mil doses. E o governo federal já deu até um sinal de que pode não chegar a tanta dose assim. O governo do estado ainda espera.
Esse número de 800 foi um número otimista do governador, mas o próprio Ministério da Saúde já reduziu o total de repasse para o mês de junho pela terceira vez, então...
Mas aí a gente espera, Angélica, que pelo menos até o final de junho a gente tenha pelo menos 1 milhão de pessoas aqui na Paraíba, cerca de quanto? 1 milhão dá 20 e poucos%, né? Aqui tem quase 4 milhões. Mas se a gente pensar em grupos prioritários, a gente vai ter quase todo o grupo prioritário vacinado com duas doses. Então isso já é um avanço agora no mês de junho, mesmo com essa redução. Então eu sou otimista com relação a esse ponto da vacinação. Com relação ao decreto, ainda acho que a gente pode passar um tempo aí esse mês com algumas restrições. Vamos acompanhar, tá bom? Vamos falar agora de política partidária, eleição. É regra da gente. A gente sempre abre espaço aqui durante todo o podcast. Todos os episódios a gente abre espaço para falar sobre as movimentações políticas da semana, com vistas em 2022, que é ano que vem, né? A gente fala 2022, parece que está distante, a gente está vivendo a pandemia. A sensação é de que 2022 é daqui a 2 anos, mas é ano que vem. E por isso esse movimento nas eleições. Essa semana a gente destaca os namoros, as paqueras, os divórcios e os afastamentos também, pelo menos provisório, e alguns que têm cara de que serão permanentes, começando aí com o Ricardo Coutinho. Por que a gente começa? Porque esta semana ele disse que vai ser candidato ao Senado. Vamos ouvir o áudio com a fala dele.
Quer dizer que eu não voto, né, em Efraim, primeiro que eu sou candidato, né? Portanto, se ele quiser votar em mim, ó, agora eu sou candidato. Segundo, porque acho que eu estou dentro de um projeto, que é um projeto, por exemplo, que a América Latina toda está mudando, você vê um povo se organizando, e eu espero que o Brasil passe por isso também. Essa é a minha luta, essa é a minha vida, é aí que eu me vejo como sujeito ativo da história. Eu serei candidato ao Senado, a não ser que dentro desse olhar, né, que o presidente Lula traz, tal, enfim, eu vou conversar com ele, vou conversar com outros companheiros.
E a pergunta que todo mundo faz, Angélica, é: Ricardo não está inelegível? Como é que ele pode ser candidato?
Inelegível, provavelmente, né, pelo menos por decisão do TSE, e solteiríssimo, porque ele acenou, né, afirmou que vai se candidatar.
Solteiríssimo politicamente, viu?
Politicamente, ele é casadíssimo com a ex-secretária, né, Amanda Rodrigues. Mas eu digo solteiríssimo, a gente tá tratando de política, ela é cerqueira, não me coloque numa saia justa. Tá solteiríssimo porque ele não tem palanque, né? Não,
por enquanto ele tem Lula, né?
Tem Lula, mas o PT não vai ter candidatura majoritária, né? Então, o palanque que eu digo no sentido de ter um candidato ao governo junto com essa ideia dele de disputar o Senado. Então, seria uma candidatura bem avulsa.
Se for, né? Se conseguir passar
pelo muro da
ineligibilidade.
Se conseguir passar pela Calvário, pelo TSE, pelo STF.
E a gente, semana passada, Angélica, ficou devendo aqui um comentário sobre a reprovação dele de contas no TCE.
Que ainda tem esse engalho.
Esse ainda pode ser um problema. Por que pode ser um problema?
Porque essas contas que foram julgadas irregulares pelo TCE vão para a Assembleia. E lá na Assembleia ele já foi ampla maioria quando era governador.
No segundo mandato, né? Porque no primeiro não foi.
Isso. Perdeu a caneta, então perde a base. A maioria dos deputados lá hoje em dia compõe a base do governador João Azevedo, que é rival político do ex-governador Ricardo Coutinho. Então, além de todos os problemas na esfera judicial, ele tem essa questão junto ao Tribunal de Contas para lidar também.
E na Assembleia basta ter vontade, né? Não tem julgamento jurídico, não. Olhar se foi verdade.
Por
se
isso
não
que
foi.
A gente faz essa leitura, só porque a maioria
dizer assim,
dos deputados.
Ó, vamos combinar aqui para reprovar as contas de Ricardo, para segurar ele aí, para ele não ser candidato pelos próximos anos. Ou alguém pode dizer assim: não, vamos deixar para ver o. Tocar fogo nesse parquinho aí, ele tem que. Se ele conseguir, por algum jeito, e eu não sei nem como é possível, se é possível, mas se conseguir por algum jeito ser candidato e derrubar a inelegibilidade de acordo com o TSE. Porque a gente tem que lembrar que essa inelegibilidade do TSE vale até 2022, em outubro. E a gente tem que observar também a data da eleição e verificar se juridicamente começou a valer. No início do mandato ou se foi na eleição.
Cabe,
né?
Recurso ainda, não é indefinitiva essa inelegibilidade.
É,
né?
Mas o recurso que cabe, Angélica, não é só para verificar se houve algum erro, não
mas
é mais no mérito.
Mas eles podem,
né,
encontrar uma brecha e anular o processo.
O que eu estou dizendo, por isso que a gente está colocando uma reticência aí, porque ninguém sabe.
Porque assim, o recurso
pode
ele pode apelar em via formal e aí conseguir anular o processo. Não vai entrar no mérito, não vai tratar do...
Ele pode ir atrás da questão da formalidade.
Exatamente, conseguir anular o processo. Então é uma esperança que a defesa tem.
Ou, na pior das hipóteses, ele quer deixar o nome vivo, né? Mesmo com essa inelegibilidade, está falando aí em ser candidato. Mas vamos lá, vamos sair, Ricardo, porque tem outros namoros aí que estão circulando.
Tem o da semana.
Qual é o da semana?
Julian Lemos e João Azevedo.
Esse é
porque
forte.
Porque eram de campos totalmente distintos. Eles têm uma ideologia política em comum agora, que é fazerem oposição a Bolsonaro. Mas também tem a questão pragmática, né? Julian Lemos tem tempo de TV, tem dinheiro do PSL. E João Azevedo tem a máquina, né?
E
tem
Julia
o governo.
E Julian precisa de um padrinho, né?
Exatamente. Então
Lemos,
é um namoro arranjado.
Ele ganhou na forma. Onda bolsonarista e, de fato... tem o seu mérito, porque também não foi só a onda, ele tinha uma articulação para isso, acabou ganhando. Ponto. Hoje é adversário de Bolsonaro, adversário porque Bolsonaro diz que ele é inimigo, né? Os bolsonaristas dizem que ele é inimigo.
Exatamente, não,
como
é tratado
como inimigo. Ele precisa encontrar um...
Inimigo do meu inimigo é meu amigo, então estão juntos... Julian Lemos colou nas atividades do governo essa semana, teve aquela do centro
João
de convenções...
João trabalha em silêncio e age. Né? Fala pouco e age. Foi
então,
isso que ele usou. O termo
é o novo casal Love Story, assim, da política. No momento, eu aposto neles dois.
Em Campina também tem namoro,
agora sim.
Tem divórcio, tem o quê?
Olha, Laércio, eu destacaria.
Santo Antônio
aí,
tá passando por aí, não?
Eu destacaria aí entre esses namoros, esses divórcios todos que a política poderá trazer, né, até o próximo ano, o namoro já de algum tempo do grupo Denivaldo Ribeiro, do deputado Agnaldo Ribeiro, com o governador João Azevedo, né? A gente já vinha aí há bastante tempo com isso. Agnaldo busca se viabilizar como candidato ao Senado na chapa de João Azevedo. Agora, esse namoro, se concretizar de fato, isso a gente vai aguardar no decorrer do tempo, ele vai provocar muito certamente um divórcio, né? Que é justamente entre o grupo Ribeiro, aqui em Campina Grande, e o grupo Cunha Lima e o ex-prefeito Romero Rodrigues, que estão em um lado oposto. E não tem como a gente imaginar que o grupo Ribeiro possa lançar Agnaldo, por exemplo, ao Senado Federal, sem romper politicamente com o grupo Cunha Lima aqui em Campina Grande, que hoje tem o prefeito Bruno do PSD, mesmo partido, inclusive, de Romero Rodrigues, que é pré-candidato ao governo do Estado. A gente vai acompanhar para ver aí os rumos desse relacionamento entre o Grupo Ribeiro e o governador João Azevedo, e para ver se vai dar namoro mesmo ou se vai ficar apenas na paquera. Vamos acompanhar aí os próximos passos desses entendimentos todos, o Laerte.
João, quem está...
Você aposta em quê?
E quem já está junto de João Azevedo há um certo tempo, né? É o Efraim. É os Moraes, Efraim Filho e Efraim Moraes. Desde a época de Ricardo, né? Que inclusive era um questionamento que a gente fazia, o DEM junto com o PSB na época. Enfim, se plantou, tem raiz já no grupo, tá lá junto com o João, só que agora ele quer um anelzinho no dedo mesmo, quer tirar um anel do lado direito.
É noivo.
E colocar no esquerdo, de casado mesmo, sendo o nome, no lugar de Ribeiro, de Aguinaldo, sendo o nome de João na majoritária como candidato ao Senado. Essa semana a gente entrevistou ele aqui na CBN e ele disse que em hipótese alguma abre mão dessa candidatura ao Senado, é 100% certa. E falou mais, ainda disse que independentemente de a qual aliança onde ele esteja, né, o que de fato ele quer é ganhar esse espaço. E para isso tem trabalhado nos bastidores, conseguindo apoio de prefeitos, conseguindo apoio de deputados federais, já negociando, por exemplo, o próprio capital político para alguns dos deputados federais que o apoiam, ou um candidato de fora que apoia. E, João, eu vou passar para você, porque eu quero ouvir a Angélica depois, mas eu vou passar para você porque a gente vai ficar na Seara de Campina. Você escreveu essa semana sobre essa relação de João e Ana Cláudia, que é muito importante a gente tocar nisso.
E a gente até teve um papo, eu e o João Paulo, sobre isso, que eu disse, quem sabe ela não é a vice de João,
eu já que
acho João precisa
que
de uma vice. Mas João, Paulo tem um bom argumento, ele tem faz uma boa leitura.
Qual é
disso
seu argumento,
aí,
João?
Não, eu acredito que a secretária Ana Cláudia Vital do Rego é o nome dos sonhos para o governador João Azevedo hoje em termos de possível candidato a vice, né? Porque é o nome de Campina Grande, é um nome consolidado, foi candidato à prefeitura ano passado e é esposa do senador veneziano Vital do Rego, que é o principal aliado de João aqui na Rainha da Borborema. Agora, Laerte, você falava agora há pouco sobre essa questão de Efraim e João Azevedo. Então, em resumo, se não houver espaço para Efraim na chapa de João, a união estável entre o grupo Moraes e
a união
o
estável
governo,
é bom, viu?
Feita, né?
Olha, e o progressista então, sempre tem um bom dote, né, para conseguir os casamentos, porque toda eleição eles dão uma reviravolta.
Vamos lá, João. O cenário é, o progressista tem um bom dote, né? Aguinaldo vai querer esse espaço. Eu não sei qual vai ser a reação dele se esse espaço não for garantido para ele enquanto candidato ao Senado. Pode ser que ele vá, e essa é uma tese sua, que ele vá, por exemplo, ser candidato ao Senado pela oposição, porque independentemente da força da oposição e do candidato, ele é um... Ele por si só já garante uma boa quantidade de votos, né? No caso da união estável entre Efraim e João Azevedo, os Moraes, né, e o governo do Estado, desde a época de Ricardo, ele quer, na verdade, oficializar isso com a majoritária. O que a gente precisa saber é se, ele não sendo o nome escolhido, se ele vai continuar no grupo, se continua no grupo, ou se vai para buscar espaço na oposição, né? Não sei se isso será o caminho. Talvez nesse momento é muito mais pressão do que... Porque a gente sabe que a gente já viu muita gente pressionando antes, um ano antes, 6 meses, mas depois aí se negocia, busca um outro cenário ali para conseguir contemplar todo mundo e se recua, né? Ele tem que vender o peixe, né, João? Ele está querendo o espaço, tem que vender o peixe dele.
É, exatamente. Nesse instante, inclusive, né, que a gente ainda está ainda há alguns meses, aliás, mais de um ano da campanha eleitoral, é justamente esse o objetivo da maior parte das candidaturas que são colocadas. É você viabilizar, fazer o nome, divulgar aquela intenção de sair candidato a X ou a Y, para no futuro poder barganhar um melhor espaço, né? Um espaço conveniente que seja em uma das chapas.
Vamos lá, nosso tempo está estourando. Eu quero ouvir você ainda, Angélica, sobre o PT, né? A gente não falou dele.
É, porque o PT tá para jogo, né? Tá tentando tá namorar com todo mundo. Pelo menos a gente
se
até...
for da esquerda, né?
Se
e se apoiar a Lula, porque
não,
tem isso.
Não, todo mundo, o pré-requisito é... Você gosta de Bolsonaro?
É. Começa a namorar, a primeira pergunta é essa.
É, primeira pergunta.
Você usa a camisa do Brasil? Você
não,
usa...
não queima a camisa do Brasil, tadinha. Mas a gente até falou disso da outra vez, né? Jackson Macedo, presidente estadual do PT aqui na Paraíba, falou que Lula devia vir e está tentando conversar com José Azevedo, com Ricardo, com Aguinaldo, com quem for oposição a Bolsonaro. Então há essa paquera do PT com esse grupo aí.
Com o grupo, né? Mas chega uma hora que não dá pra você fazer
uma hora vai ter que escolher o namorado. Não dá pra namorar com todo mundo,
eu
né?
Eu não vou nem usar um termo assim, bem chulo aqui, mas...
É, eu também fiquei me segurando, porque assim... Mas em resumo não dá pra namorar com todo mundo, tem que fechar o compromisso, porque...
É, você pode, por enquanto você pode dar uma
eleição
ficadinha aqui...
Eleição é coisa séria, é compromisso, dá, né, Laís? É.
Pelo menos até o dia de botar, de colocar o número ali na urna eletrônica. Que pode ter um papelzinho, né, um voto impresso, pode sair uma impressão comprovante se o Congresso Nacional cair nesse movimento aí que está se desenhando. Mas não vamos entrar nisso não, que será assunto para outros podcasts, para outros momentos. Tem algum outro namoro, paquera, afastamento e tempo que você precisa ressaltar, João? Ainda?
Olha, Laerte, eu queria ouvir de você justamente como é que está a situação amorosa do ex-prefeito aí de João Pessoa, Luciano Cartacho, né? Que parece que ele está meio solto ainda, né?
Ele está livre, livre também.
Está, né? Livre e quieto, né?
Livre e quieto, mas ele está planejando
alguma
coisa.
Ele está pulando a fogueira.
O que já sinalizou, João, é que ele quer se aproximar do presidente Lula, né? Porque ele não vai se aproximar de Bolsonaro,
até.
É natural. É, na verdade... Vai pedir, não é a palavra, não é pedir desculpa, né? Mas de alguma forma vai se redimir, porque ele se afastou um pouco quando saiu do PT, né? Então deve se aproximar de Lula. Não sei se tem espaço para se aproximar do PT, especificamente estadual ou municipal, porque tem.
As rusgas do passado.
Muita gente,
né?
tem raiva mesmo, viu? É. Não é aquela história de, vamos deixar para trás, não. Tem gente que não aceita. Obviamente que tem uns que entendem que a política tem esses movimentos. E que podem aceitar, mas uma boa parte não quer, não. Né? Tem aí. Até porque o PT, sendo PT, tem que ter briga dentro, tem que ter confusão. Senão não tem graça, né?
E é o que deve acontecer.
Vamos embora. A gente tem um novo encontro na próxima sexta com o Papo Político. A gente fala do cenário da semana, pensa na perspectiva da outra semana. E eu espero que você tenha curtido. Tá bom? Tchau, tchau.